Rodrigo Gonzaga, sou professor aqui do curso da PUC de Design Digital, da Escola de Arquitetura e Design, e estou participando aqui no FliSol, tá, com várias coisas. Uma delas é uma banquinha de livros que a gente tem ali fora, que o palestra anterior, o professor Fred, que ele deve ter indicado, né? Tem uma versão impressa dos livros para vocês consultarem ali ou pegar o link direto para vocês baixarem online. Também a gente está preparando um teatro aqui mais para o final do dia, tá? Vai ser interessante para trabalhar um teatro sobre design e software livre e software livre. E também com essa palestra que eu vou apresentar agora. Tá? É um tema que eu já estava querendo apresentar há muito tempo, dentro do contexto assim, do PSOL ou do software livre. Ele é uma palestra que tem origem em doutorado em tecnologia na UTFPR, né? A gente fez um texto sobre a questão da liberdade, a questão de materialidade. Então, essa palestra chama-se Filosofia da Tecnologia e Software Livre. Pode um software ser livre? Tá? Essa é a pergunta que vai guiar a gente a partir de dois eixos. Então, primeiro, agradecer a poder apresentar essa palestra aqui no FliSol, né? O Festival Latino-Americano de Instalação de Software Livre. Então, perguntas para a gente começar. Tá? São perguntas que eu faço para mim mesmo. Né? O que é liberdade? E essa pergunta todo mundo, ao longo da sua existência, passa por essa pergunta e se pergunta o que é liberdade. E depois, pode acabar se perguntando por que eu quero ser livre. Por que eu pergunto o que é liberdade? Se eu quero saber o que é, provavelmente é porque eu quero usar essa liberdade para alguma coisa. A pergunta que eu proponho, me aproximando da questão do software livre, é: serei livre se eu usar software livre? E a outra pergunta que daí veio principalmente da reflexão da prática de usar software livre, de ver outras pessoas usando, é: se eu colocar e fizer uma pessoa ser obrigada a utilizar software livre, essa pessoa terá liberdade? Essa é uma contradição, eu acredito que muitos de vocês podem ser perguntado, que é uma pergunta que cresce, principalmente em contextos quando o software livre se torna, por exemplo, política pública, né? Ou então um departamento todo, seja universitário ou em outro lugar, instala software livre nas máquinas. Né? Eu, pessoalmente, já ouvi muita gente que, digamos, se sentiu obrigado a utilizar software livre, se sentiu polida da sua liberdade. Essa pessoa está certa? Né? Com que noções de liberdade a gente está trabalhando nesse tipo de situação, por exemplo? Então, a primeira parte, a pergunta é: o software que é software livre, ele é liberdade? O software é? Então, o termo livre é utilizado hoje para N coisas. Né? Essa semana tem um movimento da internet livre, acho que é isso. O livre ali está sendo utilizado como adjetivo de internet, quer dizer alguma coisa. Quando tem o termo software livre, o termo livre quer dizer alguma coisa. Quando você vê assistir um programa de televisão e diz classificação etária livre, esse livre quer dizer alguma coisa também. Quer dizer, não é qualquer tipo de classificação, não é qualquer tipo de software. Tá? É um software que tem ali algo a mais que tem a ver com liberdade. Então a pergunta, para a gente começar a trazer uma questão ali mais filosófica, é: as coisas, os objetos, os artefatos, eles podem ter qualidades e valores tais como a liberdade? Uma coisa, ela pode ter o valor de liberdade, ou as coisas são neutras de valores? Né? Se as coisas podem ter valores de liberdade, a liberdade é um valor que as coisas podem ter? Então uma coisa, ela pode ser boa ou má, ou ruim, ou um software pode ser eficaz, ele também pode ser livre? Antes de entrar aqui, então, quis trazer um pouquinho de materialidade. Trouxe um CD. Porque, quando eu penso em software, é muito difícil pegar um software para eu pegar e investigar nesse objeto aonde está a liberdade. Tá? Eu posso tentar olhar no computador aqui, eu vou encontrar a liberdade ali. Então, eu tentei pegar uma representação tangível, como um CD, podia pegar um pendrive também. Então, eu sei que tem um software aqui. Se eu olhar de perto, eu posso ver aqui que aqui na parte que imprime que grava no CD, posso ver que tem uma parte que tem uma cor ligeiramente diferente. Eu sei que tem alguma coisa diferente ali. Ou seja, parte dele tem alguma coisa. Talvez seja software. Aqui, poderia dizer que eu sei que tem software. Mas esse software é líquido? Se eu só olhar, investigar, olhar de perto, tenho certeza que não saberei, não conseguiria determinar se aqui, se ele é livre ou não, se ele é liberdade ou não, somente com essa análise, digamos, bem empírica, assim, seja com microscópio ou qualquer outro tipo de técnica. Não conseguiria encontrar, ou definir, ou ter certeza se há liberdade aqui ou não. Bem, a forma como o software livre resume, isso quando eu falo resume, é porque tem N outras questões que já são debatidas fora da filosofia mesmo, da técnica. Mas o software livre define a questão da liberdade, ou seja, ele propõe essa lista como uma forma de você saber se o que tem aqui dentro for igual a essas quatro itens, terei liberdade. Então é uma espécie de escrutínio, que eu posso passar esse CD-ROM, né, esse CD, e saber se há liberdade aqui. É assim que, pelo menos, o software livre em geral ele propõe, e as pessoas simplesmente seguem, né, essa ideia. As liberdades básicas. Executar um programa importante para qualquer propósito. Porque um programa podia ser proposto, você pode executar esse programa, mas só para fins educacionais, ou só sem fins lucrativos. No caso aqui, você pode executar o programa para qualquer propósito. Você pode estudar como ele funciona, e para isso, você usa o código-fonte, e não o programa em si. Né? Você pode usar o programa em si também, mas principalmente você usa o código-fonte. Né? Então, quando a gente está falando de software livre, a gente não está falando de uma coisa, a gente está falando de duas. Que é uma coisa, mais outra coisa que vem junto. Tá? O software e o código. Redistribuir cópias. Eu posso dar esse CD para qualquer pessoa, e essa pessoa pode pegar e fazer uma cópia idêntica a ele. Aperfeiçoar o programa. Só pode modificar esse código e esse software que tem aqui. Essas quatro liberdades básicas foram feitas no contexto, foram propostas num contexto bem, bem específico, né? E elas são, digamos assim, hoje um mantra, né, que continua o software livre. Porém, eu acredito que só elas não conseguem, digamos, determinar a liberdade. Porque a gente tem questões que a filosofia da técnica vai trazer para a gente, que são bem interessantes. Então, queria trazer, aliar essa discussão do software livre com a questão da filosofia da tecnologia. A filosofia da tecnologia, ela surge no contexto moderno, né, ou seja, na contemporaneidade, principalmente nos últimos 60, 70 anos, no máximo. Que vem, a filosofia da tecnologia vem com uma crítica à modernidade e uma crítica à ciência. Né? Uma visão de que a gente produziu muita ciência e aonde que a gente chegou. Não é à toa que muitos filósofos da técnica começam a pensar o contexto da modernidade da ciência antes, durante e depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, você vê o resultado da produção científica, que foi a morte, né, e a destruição, e daí você reflete. Será que é essa tecnologia que a gente quer? Então, esses são alguns apontamentos da filosofia da tecnologia. As abordagens que eu trago hoje vão ser um pouquinho de teoria crítica, filosofia da existência e materialismo dialético. Tá? Importante, interessante que quase todos os autores, então todos os autores que eu trago aqui, eles são marxianos. Ou seja, eles têm uma influência, eles pegam alguma coisa do pensamento de Marx, mas não seguem totalmente, eles não são ortodoxos. Tá? Eles têm vários questionamentos também para esse tipo, por isso que eu trago aqui materialismo dialético. Pela filosofia da existência, tá? Ela foi uma grande produção principalmente na Europa, mas também tem filósofos da existência no mundo todo. Eles colocam que a liberdade é uma realidade humana, porque o ser humano é liberdade. Não existe como desassociar uma coisa da outra. Segundo a filosofia da existência, o ser humano é um existente, ele existe justamente porque ele é livre. Então, é um erro até falar que o ser humano é livre. Seria certo você dizer que esse ser livre é livre. Tá? É uma condição do ser humano ser a liberdade. E a liberdade é relacional, ela não é uma essência, não é uma coisa que o ser humano tem. Tá? Ele é um feixe, é um conjunto. Ele só age, ele só existe porque é a liberdade. Tá? As essências é que são criadas pela liberdade. Então, a liberdade é a existência do ser humano. E por ser livre, é que ele cria coisas, cria essências e diz o que as coisas são. Segundo esse pensamento, a gente tem aqui uma referência, que é o Sartre. O Sartre tem uma frase que ficou famosa, né? que é que o ser humano é condenado a ser livre. Então, o ser humano é condenado a tomar decisões e a escolher. O que isso significa? É, que quando a gente não consegue não escolher. Quando eu digo assim, você quer um bolo de chocolate ou um bolo de morango? E eu falo, não quero nenhum dos dois. Você está escolhendo. Isso não é uma não decisão. Isso é uma decisão, é uma escolha, e você não consegue se omitir das escolhas. Ele chama de má fé quando a gente acredita que a gente ficou à parte e não tomou a decisão. Por exemplo, sei lá, resolvi ficar em casa, não pude ir para o FreeSol hoje. Essa pessoa que não pôde, na verdade, ela escolheu não vir para cá. E ela deveria assumir essa liberdade que ela é, né, e ter tomado essas escolhas. Outra situação, outra questão é que a liberdade é situada. Por causa dessa noção de liberdade do Sartre, a liberdade é situada. Então, o Sartre nunca vai definir que a liberdade é quanto mais coisas você pode fazer, mais livre você é. A liberdade sempre dá, essas escolhas sempre dão no contexto. Então, eu peguei de manhã, acordei com sono e tomei a decisão de não ir para o FreeSol. O fato de eu estar com sono é a minha situação, é a minha condição. Não é algo que me restringiu a liberdade, sei lá. Ou porque eu fui numa festa ontem, ou porque eu simplesmente estava com preguiça. A gente toma essas decisões em situação. Então, não existe uma liberdade universal e não é possível ficar comparando liberdades. Tipo, você é mais livre do que eu. Né? Isso tem implicações muito grandes quando a gente pensa em software livre, porque, bem, a gente quer dizer que alguns softwares são livres e outros não. Então, como é que eu posso dizer que um é livre ou não? Se eu penso que, primeiro, que a liberdade é uma propriedade das pessoas e não das coisas, né? E segundo, que já somos livres, né? Outro pensador, e agora um filósofo brasileiro, tá, que utilizou muitas ideias de Sartre, mas modificou elas, é o filósofo Álvaro Vieira Pinto. Ele vai estar preocupado mais em pensar a filosofia do Sartre a partir da realidade brasileira, ou melhor, da realidade das nações subdesenvolvidas. Ou seja, nós não estamos nas mesmas condições do que o pessoal lá da Europa. Então, será que o conceito que eles fazem lá serve para cá? Então, ele vai tentar entender também que nossa liberdade situada também tem outras noções porque a gente pensa a partir dessa realidade. E ele vai dizer que a liberdade não é escolher, mas ter escolhido. Porque a liberdade não pode ser apontada como algo que vai acontecer. Se a liberdade só é liberdade porque você já fez. Quando você faz, depois de ter feito, você olha para trás e fala, fui livre. Justamente por isso que você quer olhar para frente e pensar, quero ser livre de novo. Outra noção dele é que a liberdade é libertação. A liberdade, ela não é uma coisa que você busca, do tipo, se eu for livre, farei um software que revoluciona a educação. Não, é o fazer o software que revoluciona a educação que você faz a liberdade. E depois de ter feito esse software, você olha o que você fez e fala, criei liberdade aqui. Né? É uma noção bem complicada para uma palestra de 30, 40 minutos. Né? É bem denso, mas ela já temos duas visões sobre liberdade radicalmente diferentes e muito diferentes do que a gente está acostumado também. Então, para o Vieira Pinto, liberdade é superar as determinações da realidade. É justamente porque eu estou situado, né, num contexto, como por exemplo, a gente que gosta de software livre, a gente vê que a maioria de software é proprietário, a gente não consegue fazer certas coisas, a gente não consegue nem passar arquivos para nossos colegas, nossos amigos. É justamente por isso que a gente busca software livre. Quando a gente busca e usa ele, a gente quer superar uma determinação que a realidade nos impõe, que é não poder fazer certa coisa.